Gostaria de repartir com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração algumas semanas. E vocês sabem melhor do que eu todas essas escrituras que eu gostaria de ler com vocês. E depois, no final, eu vou compartilhar com vocês uma impressão que eu tive do Senhor em um sonho que eu tive a semana passada, mas é para incentivar vocês, para encorajar vocês, para animar vocês, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, tanto para aqueles que estão passando por dificuldades, ou aqueles que estão desfrutando de um tempo de bonança. Eu quero trazer, quero ler com vocês, quero compartilhar com vocês. Vocês já sabem das Escrituras, mas com o Senhor Jesus que está aqui entre nós, oro para que haja uma manifestação do poder de Deus entre nós nessa noite. Oro que haja uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo em cada vida que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Oro para que aquilo que nós sabemos, nós possamos considerar como nós não sabemos, para que nós possamos ser restaurados e renovados pela palavra do Senhor Jesus, que ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus, quero profetizar para que hoje vocês possam, e eu e tu, possamos sair daqui com um coração, com os olhos completamente transformados, para que nós possamos ver Jesus, o nosso Senhor amado. Se você quiser anotar, eu vou trazer alguns textos para nós lermos. Se você gostaria, e se estiver sendo gravado, eu gostaria de talvez, se podemos trazer assim o norte, o que, que nós vamos compartilhar. Eu gostaria que você então escrevesse aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é a centralidade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos caminhando e muitas vezes, em muitas áreas das nossas vidas, o Senhor está querendo fazer algo e parece que a nossa mente não está aberta, não está entendendo, não tem compreensão. Muitas vezes o Senhor está querendo transformar alguma área das nossas vidas e os nossos olhos não estão conseguindo ver o Senhor Jesus. Quero dizer então que a centralidade da pessoa de Jesus Cristo e a comunhão com Ele é o que vai fazer nós sermos transformados. E é somente Ele que vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ver Ele. Nós precisamos ver Ele. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, que nós vamos estudar, é o Senhor Jesus, as profecias que existem nas Escrituras sobre Jesus, duas. A profecia do nascimento do Senhor Jesus, que está em Isaías capítulo 9. Depois nós vamos ler Isaías 53, que fala sobre a vida e especificamente a questão do sacrifício do Senhor Jesus. Foi profetizado e foi cumprido completamente na pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Depois nós vamos ver o testemunho da própria palavra no Novo Testamento, que Ele é o Senhor. Vamos ver o testemunho do Pai, referente ao Filho, ao Senhor Jesus. E depois eu vou compartilhar com vocês Lucas capítulo 24. Quando o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, Ele vai andar com dois discípulos de Jerusalém para Emaús. E Ele aparece para os discípulos, para dois discípulos. E veja bem, coloca isso no seu coração. Esses dois discípulos, eles estavam com o Senhor Jesus enquanto estava na terra. Eles não eram parte dos 12 ou dos 11 apóstolos, mas eles eram discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus. Mas eu quero que nós possamos abrir agora Isaías, então. Isaías 9. Todos vocês já leram isso. Então, se você tem uma Bíblia, abre a sua Bíblia em Isaías 9. O Senhor Jesus é o nosso amado Deus. A Ele toda a glória. Então, a palavra de Isaías profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus, diz assim em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 53. Só quero trazer à memória esses textos. Vocês já conhecem. Isaías 53. Aleluia. Então a palavra fala em Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Você não precisa continuar com tristeza, depressão, amargura, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo levou tudo isso na cruz, para te dar uma vida nova, e uma novidade de vida com o Senhor Jesus, porque certamente Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E em nome de Jesus, hoje nós somos livres de tudo isso. Versículo 10, diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A palavra é verdade. Nós somos o fruto, a igreja é o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. E a palavra diz que o Senhor ficará satisfeito. As nossas vidas, nós fomos resgatados para glorificar a pessoa do Senhor Jesus. E quando Ele olha para nós, A palavra diz que ele vai ficar satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós fomos livres de toda a iniquidade e somos salvos. Aleluia. A palavra fala em João. Então nós vimos duas profecias, um do nascimento, outro da morte do Senhor Jesus. E no capítulo 1 de João, a palavra diz, vocês, nós, todos conhecemos de memória, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus, e sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava no Senhor Jesus, na eternidade, e a vida que é o Senhor Jesus é a luz dos homens. E a luz que é o Senhor Jesus resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra o Senhor Jesus. No versículo 18 do capítulo 1 de João diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus único. Deus unigênito é aquele que é, aquele que existe. O Deus que existe, esse foi manifestado. Testemunho da vinda do nosso Senhor Jesus. Eu sei que você crê no Senhor Jesus, que é o nosso Deus, nosso Senhor. E eu quero dizer que toda a centralidade da palavra de Deus, das Escrituras, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a glória. João e outros textos, vários textos da catequese que vocês conhecem, outros textos que nós podemos mencionar, mas eu peguei então esses textos do Antigo Testamento, dando testemunho, dando profecia à pessoa do Senhor Jesus. Quero trazer esse texto só de João, capítulo 1, falando da vinda do Senhor Jesus, que Ele é a luz dos homens, Ele é a vida dos homens, Ele é o Senhor, Ele é a palavra eterna. E quero te dizer que lá em Hebreus, capítulo 1, nós temos o testemunho da Trindade, na verdade, sobre o Filho, do Pai, sobre o Filho. Hebreus, capítulo 1, fala assim, Hebreus 1, do versículo 1 até o 3, texto também da catequese, todos nós conhecemos, mas que esses textos fiquem gravados nos nossos corações, para que em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós possamos trazer glória ao Senhor Jesus. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Versículo 3, Ele, o Senhor Jesus, que é o resplendor da presença, da glória, é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata da Trindade. A Trindade, na eternidade, o Deus triuno que ninguém nunca tinha visto antes, foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a expressão exata da Trindade era o Senhor Jesus Cristo entre nós, e é. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, obrigado Adriana, à direita da majestade, da trindade, do Deus triuno, nas alturas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é o nosso Senhor Jesus. Isso é o Senhor da glória, que vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja. E por isso que ele diz que ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar satisfeito. Efésios capítulo 1. Esses textos somente é para introduzir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas eu quero que essas palavras possam colocar o seu coração no fogo do Espírito Santo, por amor e compaixão e amor pela vida, pela obra, pela pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é príncipe da paz. Ele é Deus conosco. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode perdoar o seu pecado se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele é o único que pode derrubar, quebrar e destruir todas as cadeias que te amarram e que te prendem e que faz você viver uma vida longe do Senhor. Ele pode te dar uma vida nova, porque Ele próprio é a vida eterna. Aleluia. 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 A palavra fala em Efésios capítulo 1, que Deus derramou. Efésios 1, 8 fala, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir. Essa palavra em inglês é reunir de volta, colocar de volta, trazer tudo de volta no Senhor Jesus, nele. Trazer todas as coisas de volta na pessoa do Senhor Jesus. E na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas aquelas que estão na terra, como nos céus, convergir tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele, digo, versículo 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo, nos céus e na terra, pertencem ao Senhor Jesus. Aleluia! Todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Tudo, nos céus e na terra. Fazer convergir tudo, reunir tudo na pessoa do Senhor Jesus, que é o cabeça. A Ele toda a glória. Vamos abrir Lucas juntos, capítulo 24. Vocês estão aqui ainda? Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia? Lá em casa, como só são mais ou menos 17, 18, aí todos falam, porque todos estão na minha frente, bem pertinho, aqui é muita gente, né? Eu estou até assustado assim, né? Mas eu quero dizer para vocês, a palavra fala que quando tem dois ou três reunidos, Jesus está entre nós. Então, né, como nós estamos compartilhando hoje, né, no retiro de pastores, esse formato aqui, Sabe que para mim hoje é até estranho, assim, eu estar na frente, todo mundo sentado, me ouvindo, assim, né? Na casa, você está na casa. Aí tu toca um ou outro. Aí eu estou ministrando, como eu estou fazendo agora entre vocês. Aí o irmão levanta a mão, Oswaldo, quero falar algo. Aí eu paro de falar. Aí o irmão fala. Aí manifesta outro dom. Estou ministrando, uma irmã fala, acho que nós temos que orar por uma irmã, porque ela está com esse problema, precisa ser curada. Paramos tudo, pegamos o óleo, ungimos a irmã, oramos. Aí depois voltamos. Aí quando nós estamos ministrando num grupo tão grande como é aqui, e está tudo silêncio. É até estranho. Lá em casa, a congregação que está lá em casa, nós nos reunimos no sábado também. Mas é às 10 da manhã. Aí dá mais tempo para estar junto, né? Então não vou me alongar. 10 horas da manhã nos reunimos. E aí temos ceia, compartilhamos da palavra, oramos juntos. Cada um tem. A palavra fala, quando vos reunis, cada um tem. Então todos vocês, cada um de vocês, qualquer um de vocês, poderia estar aqui ministrando entre nós. Trazendo a memória, a palavra, aquilo que o Senhor tem falado contigo, aquilo que está nas escrituras. Porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. A cortina foi rompida. Nós não podemos nunca mais voltar para a religiosidade. Nós somos livres, porque a palavra fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Aleluia. Sim. Assim que é uma bênção. Então não prometo que vocês vão sair antes da meia-noite, tá?
Já que ele está falando que nós somos uma família, então estou, como fala lá em 1 Coríntios 14, 26, que quando vos reunis, cada um tem, né? Então um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, e eu tenho uma palavra, ou um testemunho, desse homem de Deus que está aqui, que muito tem me impressionado. Conheço ele, a esposa dele, há muitos anos. E ao ouvi-lo eu fico realmente impactado. Impactado porque esse é um homem raro nos nossos dias. Um homem que reflete o que está escrito em Hebreus, que diz assim, que escolheu o opróbrio de Cristo ao invés do tesouro do Egito. A família da esposa desse homem, se não a mais, é uma das mais ricas da Bahia. E a esposa dele abriu mão do tesouro do Egito para a glória de Cristo. Então o que está aqui na frente é um patrimônio celestial especial que o Senhor tem grande prazer e alegria. Imagine você, abrir um pouquinho aqui, né? Está no Canadá, a esposinha tendo, como eu já fui na casa dela algumas vezes, inúmeros empregados, simplesmente cuidar do filho, não ter nenhum, fazer bolo para ganhar 40 dólares, bacana, né? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Isso é vida com Deus, isso é glória de Deus. Um homem muito inteligente, com excelente salário, com o bolsinho cheio, estufado aqui, larga tudo, sua família, seu povo, para ficar 4 meses num lugar gelado, onde não tem relacionamento. Dentro de casa, é muito. Isso aqui é o mais puro amor a Deus e cristianismo que a terra precisa. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar usando ele para nos inspirar, sobretudo os jovens. Porque Jesus disse que aquele que deixou pai, irmão, irmãs, amigos, parentes, patrimônios, carreira, diplomas, ou qualquer coisa nessa vida, receberá muitas vezes mais, ainda nessa vida com perseguição e no porvir a vida eterna. Não tenha dúvida que Jesus está aqui. Não tenha dúvida que vocês estão sendo privilegiados em ter um irmão como esse aqui na frente. Eu estive com ele na segunda-feira, e ele me convidou para vir para aqui, eu não sabia nem que tinha retiro. Estou lá cheio de reunião de presbitério, de agenda. Ele é orgulhoso, vamos comigo. Eu disse, rapaz, eu estou cheio de coisa para fazer. Ele joga tudo para cima. Eu disse, amanhã vai ter um retiro lá. Aí eu liguei para os companheiros. Ah, seus companheiros estão todos viajando, é semana de viagem. Isso era mais ou menos 10, 11 horas da noite. Liguei no outro dia, 11 horas, eu estava no avião vindo com ele. Porque eu sei que eu estou com um homem de Deus, eu estou com um pedaço de Jesus. Um homem que eu fiquei muito impressionado mesmo. Eu tenho uma carreirazinha já um pouco grande. Mas não é toda hora que você vê alguém com esse coração. Que o Espírito Santo te abençoe. Vamos orar por ele. Senhor, temos grande alegria em ter Osvaldo e Loli entre nós. Nosso coração se enche, Senhor, de fé, de ânimo. E que o Senhor levante muitos Osvaldos e Loli. Abençoa a vida dele, de Natanael, de Rafael, de Loli. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Obrigado por essa igreja aqui em Porto Alegre. Obrigado pela experiência que ele está tendo lá no Canadá. Que haja abundância da tua glória, como o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, Senhor. Libera abundância aqui nesse lugar, libera abundância sobre a vida dele. E tudo que está no teu coração, nesse ministério, que o Senhor faça crescer. Em tudo que esse presbitério, os irmãos aqui relacionados, que tiveram no final de semana juntos. Que o Senhor derrame abundância da sua glória. A tua palavra diz, nos braços vos trarão, sobre o joelho vos acalentarão, então passareis a mamar nos peitos das suas consolações. Que haja abundância de consolo para a sua igreja, para toda a sua igreja, para cada um dos irmãos. E que essa palavra, Senhor, que entroniza Jesus, esteja cooperando para que esse entronizamento seja no trono do nosso coração. E que Jesus aqui esteja sentado em lugar de honra, em lugar de glória, no coração de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos Osvaldo. Em nome de Jesus. Amém.
Tem um cântico que eu ensinei lá na congregação, pois é, né? Quando a congregação é pequena e está começando, né? Eu não sei tocar nada e nem minha voz é muito boa, na verdade. Mas tinha um cântico, na verdade, que eu aprendi em quando morava no Egito, pois é, eu morei no Egito literalmente, assim, no país, não somente espiritualmente. E eu fui missionário em alguns países e eu aprendi, na verdade, um cântico. E eu sabia pouco, né? Então, e sei muito pouco. Na verdade, cantar quase nada. E aí a minha esposinha até fala pra mim, amor, canta mais baixo. Então tem esse cântico que nós cantamos. E na verdade, no começo era tão difícil. Eu quero falar pra vocês que no começo, no primeiro ano, na verdade o primeiro ano inteirinho, eu e a esposinha falavam, vamos voltar? Tá mal o negócio aqui. E era muito difícil mesmo. Aí no segundo ano começou a gente congregar com um pouco mais de pessoas, né? E aí, quando começamos a estar juntos, eu falei, e agora, né? Eu não toco nada, não sei nem cantar e vai ficar brabo o negócio assim, só ler a Bíblia toda hora e nada de uma música, né, ao Senhor. Aí eu lembrei, Lembrei dessa música aqui que acho que vocês vão lembrar. Yesu el Malik el Muluk Magdam, Hallelujah. Yeshua Rabbu Rabab Magdam, Hallelujah. Raisus Salam Magdam, Hallelujah. Raisus Salam Magdam, Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, Glory, Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, Glory, Hallelujah. Jesus, Prince of Peace, Glory, Hallelujah. Jesus, Prince of Peace, Glory. E essa era a única música que nós cantávamos. Agora está melhor. Mas para louvarmos o Senhor, em nome de Jesus, que o nome de Jesus seja glorificado. Lucas capítulo 24, versículo 13. Então em Lucas capítulo 24, vocês têm o título aí, e nesse título está falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E nos primeiros versículos ali fala da ressurreição, e nesses primeiros versículos falam que as mulheres foram visitar, e as mulheres viram os anjos, tiveram uma visão de anjos, e os anjos falaram para as mulheres que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Nos primeiros versículos do capítulo 24, ali está descrevendo, na verdade, a ressurreição de Jesus. E é um domingo, provavelmente. E era de manhã, muito de manhã. E na sequência disso, na verdade, no domingo de manhã, no mesmo dia, conforme está escrito no versículo 13, naquele mesmo dia, no mesmo dia da ressurreição, no mesmo dia que as mulheres haviam visto os anjos e que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então tem os dois caminhando, aí aparece o Senhor Jesus, vai caminhando com ele. Aconteceu então que o Senhor, enquanto eles conversavam, aproximou deles e ia com eles. No versículo 16 fala assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Marca bem esse versículo. Jesus estava caminhando com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de ver o Senhor. Versículo 17. Então, já que ninguém viu o Senhor Jesus, os dois não viram, Jesus então, novamente, tomou a iniciativa da conversa. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam. Aí eles pararam, ficaram estarrecidos e disseram assim. Bom, um era... Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? O Senhor Jesus perguntou ainda: quais? E explicaram. Então eles começaram a explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta. Então, Jesus, que era Nazareno, e nós sabemos pelas profecias do Antigo Testamento que o Senhor Jesus, ele ia ser Nazareno. Então, os discípulos sabiam pelas profecias que o Senhor Jesus, o Messias, seria Nazareno. que era profeta. Quando a palavra fala assim que ele era profeta, isso é uma referência para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Que se levantaria entre eles um profeta como Moisés. Um profeta poderoso em obras. Então, ou seja, eles, esses discípulos, eles viram com seus próprios olhos o Senhor Jesus fazendo milagres. E palavras, eles também ouviram o Senhor Jesus. Diante de Deus e diante de todo o povo. Vocês estão comigo? Entendem que os dois discípulos, eles eram judeus, eles eram discípulos de Jesus, eles conheciam o Antigo Testamento, a lei e os profetas, eles estavam com o Senhor Jesus, eles ouviam o Senhor Jesus, eles viram o milagre que o Senhor Jesus fez. E no versículo 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles também sabiam que o Senhor Jesus tinha sido morto na cruz. Versículo 21, ora, aí eles falam assim, nós pensávamos, nós esperávamos que ele, quem era ele que fosse redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então já é o terceiro dia, nós não vimos nada, nós pensávamos que ele ia redimir o povo. Mas não. Sabe por quê? Porque os discípulos esperavam que Jesus ia redimir Israel numa maneira física, natural. E muitas vezes, quando andamos com o Senhor Jesus, conhecemos a palavra de Jesus, conhecemos a obra de Jesus, muitas vezes nós somos impedidos de ver Jesus, porque nós estamos querendo que ele resolva algo natural meu. E não porque eu quero, eu obedecer a ele. Mas vamos continuar. Então esperávamos que ele ia redimir a Israel, não aconteceu. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram, agora ele está falando dos homens, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Novamente, esses dois discípulos colocam um question mark, colocam um questionamento, mas não viram ele. Então, não sei se é verdade. Então, o Senhor Jesus disse, ó néscios, na versão inglesa fala assim, ó tolos. E a palavra no grego para isso, fala assim, ó aqueles que não têm senso, que não têm uma mente boa, que não têm uma mente sadia. Uma pessoa sem senso. O Senhor Jesus fala para eles, honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E olha que eles mencionaram os profetas. Porventura não convinha, então o Senhor Jesus fala, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então o Senhor Jesus falou tudo novamente para eles, a seu respeito. Muitas vezes precisamos ter uma revisão. Por isso que eu li com vocês. A centralidade é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos é conhecer Ele. E obedecer a Ele. Aí depois nós vemos que eles foram adiante, e até então, os olhos deles não ainda viram Jesus. No versículo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, versículo 31, por isso, quando partiram o pão, quando o Senhor Jesus deu o pão a eles, se lhes abriram os olhos e reconheceram o Senhor Jesus. Eu moro num país que conhecimento é muito, 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 muito importante. E as pessoas em muitas denominações, congregações, elas conhecem muito sobre a Bíblia, já ouviu falar muitas coisas. E eu quero, assim, lembrar a cada um de nós, vocês, nós, tem uns que são nascidos de novo a partir de hoje, como a nossa irmã, tem outros que são nascidos de novo há muitos anos. Como esses discípulos que conheciam o Antigo Testamento, que falavam sobre a vinda do Messias. Eles viram Jesus andando na terra, viram os milagres, eles ouviram Jesus, os seus ensinamentos. E a palavra fala, eles viram o testemunho das mulheres que viram o anjo. Eles ouviram o testemunho dos dois que correram para o túmulo para ver se Jesus realmente tinha ressuscitado. Eles estavam no meio do povo. E os olhos deles continuavam impedidos de ver. Não é o conhecimento e nem muito o poder. Vou falar novamente. Não é o conhecimento das Escrituras e nem o poder de milagres que vai fazer você e eu ver Jesus. O que vai fazer eu e você ver Jesus é quando eu tenho comunhão com a pessoa do Senhor Jesus. É quando eu parto o pão, quando o Senhor parte o pão e Ele me dá o pão e eu posso me alimentar dEle. Porque uma pessoa pode saber um versículo e essa pessoa ter um coração arrependido, sem pecado, na luz e tendo comunhão com a pessoa do Senhor Jesus, essa pessoa, ela vai ter os olhos abertos para ver Jesus. Não é muitos teólogos, não é muitos poder e cura e maravilhas que vai fazer eu ver Jesus. Aqueles discípulos, eles viram tudo isso. E os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Uma mulher, uma mulher entre nós, que ela foi o conector de muitos irmãos que estão entre nós. Essa mulher chama-se Lissa. Ela, o marido dela não era batizado. E ele era diácono de uma congregação. E ele saiu desse lugar. E eu pude batizá-lo o ano passado. Mas essa mulher, ela só estudava sobre cura. Cura, cura, cura. E ela falava que quem tomava remédio estava em pecado, e quem tomava remédio não ia para o céu. E ela falava uns absurdos assim. E, infelizmente, a mãe dela foi acometida de um câncer muito grave. E a mãe dela é incrédula. E eu falava para eles, para o casal, vocês têm que pregar o evangelho. Vocês têm que pregar a pessoa do Senhor Jesus. E ela só insistia na cura, na cura e na cura. Mãe dela, infelizmente, ainda não está curada, não sei nem se faleceu. Ela saiu de entre nós. E eles estão sozinhos. E agora, 2 semanas atrás, ela ligou para nós, pediu perdão e falou que queria estar conosco novamente. Porque eu falei para ela várias vezes, não é milagre e não é conhecimento sobre a pessoa de Jesus que vai fazer você ter comunhão com Jesus, que vai fazer você ser salvo. Mas somente se você tiver comunhão com o Senhor. E a palavra fala em 1 João, João dizendo que ele quer que nós tenhamos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu quero animar a cada um de nós a nós termos comunhão. E comunhão nós só podemos ter se nossa vida está sem pecado. Estamos na luz, com os nossos pecados perdoados pelo Senhor Jesus. Quero continuar um pouquinho mais, estou terminando. E aí depois disso, então, eles voltaram para Jerusalém, vocês sabem. E no versículo 34, quando eles estavam juntos com os 11, os apóstolos, e com os outros discípulos, a palavra fala que os que estavam lá com os apóstolos disseram: o Senhor ressuscitou, dizendo para esses dois que tinham acabado de chegar, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aí a palavra fala no versículo 35, então os dois contaram que o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido por partir o pão. Por partir o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E no versículo 41 diz assim: e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, por causa da alma deles, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Novamente, vamos comer juntos. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falou a mesma coisa que falou para os dois, falou para todos agora. E no versículo 45, a palavra fala que o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu oro em nome de Jesus para que todos nós tenhamos os nossos entendimentos, nossas mentes livres, para nós entendermos as Escrituras a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, como o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos, dos apóstolos, para verem, para compreenderem ao Senhor Jesus. Nessa noite eu oro, eu profetizo sobre cada um de nós, para que o nosso entendimento seja aberto, para que nós possamos compreender as Escrituras e que possamos ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós estamos na segunda parte, porque todos nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Messias de Deus. Todos nós acreditamos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Todos nós cremos que o Senhor Jesus foi elevado às alturas e foi glorificado. Todos nós cremos que Ele vai voltar, mas tem um mandamento que o Senhor Jesus nos dá: ide e pregai arrependimento a todas as nações. Quem quer ir? Quem quer ir para as nações? Quem quer obedecer o chamado do Senhor Jesus? Quem quer ser santo, obediente, ter comunhão com o Senhor Jesus, ter ver o Senhor Jesus? Porque ir para as nações não é turismo. É trabalho. E aqueles que foram sabem muito bem disso. Tem muita gente morrendo, indo para o inferno, que não conhecem Jesus. Mas tem dois desafios que eu quero deixar com vocês. O primeiro: viver uma vida sem pecado. Santo. Se nós pecamos, nós confessamos nosso pecado. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que nós não podemos é viver uma vida nas trevas. Jesus é luz, não viva nas trevas. E segundo, é que o Senhor Jesus, Ele nos diz que Ele está voltando. E voltando muito, muito breve. E Ele nos deu uma ordem. No capítulo 21 de Lucas, e no versículo 34, versículo 33 antes, aleluia. Quem está comprometido a viver uma vida na luz? Quem está comprometido a viver uma vida com comunhão com o Senhor Jesus? Todos nós, amados, nós somos nascidos dele e nós somos dele. Jovens, o mundo é o mundo. A igreja é a igreja. Nós somos totalmente diferentes do mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Eu já estou um pouquinho mais velho que vocês, jovem mais tempo. Mas acreditando ou não, eu já tive moicano. Eu já fui punk. Dá pra acreditar ou não?
Não.
Eu... Dá, né? Dá. Mas eu quero animar vocês, jovens. Tô precisando de jovens cheios do fogo do Espírito Santo. Santos, irrepreensíveis, que maneja bem a palavra da verdade. Quem está disponível? Quem está disponível com esse coração? Em nome de Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, depois de ter cabelo branco, azul, amarelo, vermelho e verde, e quando andava lá na Brigadeiro Luiz Antônio, Luiz Faria Lima, lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, sou do reino. E aí eu andava no meio da rua, as pessoas pensavam que era um ET, né? Mas era do mundo, então era do mundo. Mas nós não somos mais do mundo. Nós somos de Cristo. E Cristo precisa aparecer na minha vida. Porque o meu vizinho, ou a pessoa que trabalha comigo, o meu colega de escola, de faculdade, de trabalho, precisa ver Jesus em mim. E Jesus não pode aparecer através de você se você estiver com cuidados dessa vida. Jesus diz assim, que no capítulo 21 de Lucas, esse capítulo fala sobre a vinda, o retorno, o rapto da igreja. Fala sobre os sinais dos últimos tempos. Vocês conhecem. E Jesus estava explicando para os discípulos e falando para os discípulos o que iria acontecer. E essa mesma palavra é palavra para nós. E se você cuidadosamente ler Lucas capítulo 21, você vai ver muitas coisas, se não tudo o que está lá acontecendo hoje, ou já aconteceu. Parte das profecias, parte daquilo que o Senhor Jesus falou, aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi tomada. E parte está acontecendo hoje, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. E ele fala assim para nós, versículo 33 de Lucas 21, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí ele diz, mas, a palavra fala assim, olhem para vocês mesmos. Vocês têm essa a versão em português aqui, eu vou dar uma transliterada, mas, olhem por vocês mesmos, vigiai por vocês mesmos. E Jesus estava falando para os discípulos, essa palavra é para nós. Vigiai pelas suas vidas, para que não ocorra que os seus corações fiquem sobrecarregados, ou pesados, ou tomados. Ali está falando, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o coração fique sobrecarregado, ou pesado. Sabe, muitas vezes assim, tu encontra o irmãozinho assim, aí tá meio cabisbaixo, o que que tá acontecendo? Não, tô meio pesado, né? Então Jesus fala, não fique com o coração pesado. Com as consequências da orgia, essa palavra, ela é uma palavra muito limitada, assim. Também está ali inclusa, mas no original, está dizendo assim, que não fique com as consequências da vida dissoluta. É isso que o grego fala, é uma vida dissoluta. Dissipation, é uma vida espalhada, derramada, largada, como nós falamos aqui. Estou largado. Discípulo não pode estar largado. Essa vida, assim, dissoluta, significa isso. O vocabulário diz assim, que é uma pessoa que gasta todas as suas energias, suas faculdades, teus recursos, toda a tua vida. A vida dela está para ela mesma. Para ela mesma. E sabe que pode ocorrer, e Deus nos livre em nome de Jesus disso? Mas o Senhor fala, cautelai-os para não ocorrer isso. Sabe o que? De nós ficarmos gastando as nossas vidas naquilo que é terreno. Naquilo que não vai trazer glória para a eternidade. Sabe por quê? Isso está vinculado porque Jesus falou que ele está voltando muito rapidamente. A primeira coisa, a vida não pode estar sendo gasta para aquilo que não glorifica o Senhor. Segunda palavra fala sobre bebedice, da embriaguez. Embriaguez é a mesma palavra que Jesus falou para os discípulos, que eles eram tolos, néscios. Embriaguez é uma pessoa que está fora de si. É uma pessoa que está sem senso, né? Ela não sabe o que faz. Jesus fala, não fique sem o senso. Embriagada, misturada. E a outra fala assim, e os cuidados ou preocupações desta vida. Preocupações dessas vidas, embriaguez, e uma pessoa sem senso, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu tive um sonho. E eu vou concluir com esse sonho. Eu sonhei semana retrasada, e o sonho foi muito forte. E foi exatamente na questão da vinda do Senhor Jesus. Eu estava sonhando, estávamos num campo muito aberto. E interessante, era muito grande, e eu falava com pessoas, irmãos que estavam muito distante, e parecia que essas pessoas estavam perto de mim. E nós falávamos uma para a outra, o Senhor está voltando. Olha, vocês estão vendo, o Senhor está voltando. Como eu queria desenhar para vocês o sonho, para que vocês entrassem no sonho. É como você, fale para o seu irmão aí do lado, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E quando nós dizíamos isso um para o outro, nós olhávamos para o céu. E assim que os meus olhos viram Jesus nas nuvens, eu comecei a subir. E comecei a ver um monte, milhares de pessoas subindo. E quando eu olhei para baixo, eu vi os meus pés subindo assim, eu falei, nossa, eu estou subindo. Aí eu respirei assim, ó. Aí eu falei, eu estou morrendo. Aí eu acordei. Eu falei, puxa, não é verdade ainda. Não é agora. Jesus está voltando. E sabe o que é mais importante? Eu quero estar com Ele. Porque isso é o mais importante das nossas vidas. Lembra que eu falei no começo? A centralidade é Cristo. Amém? Vocês estão aqui, não é para ver um amigo, amiga, até que também é bom ver os irmãos. Mas sabe, quando nós estamos sozinhos em outro país, distante, com ninguém. E... assim, com ninguém assim que eu digo, sem os amigos. E você pensa assim, o mais importante, e sempre é o Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós somos enganados. Enganados no meio da multidão. Enganados porque nós congregamos numa congregação legal, tem jovens, tem casais que eu me relaciono. Então não dá tempo para pensar muito. Mas assim mesmo, numa congregação tão grande, pode ter muitos de vocês que se sentem só. O Senhor quer que você veja Ele. Muitas vezes temos dificuldades entre nós. Muitas vezes temos dificuldade de abrir o coração para confessar o nosso pecado um ao outro. Muitas vezes nós falamos assim, deixa assim, o tempo vai curar. Muitas vezes distanciamos daqueles que eram nossos amigos. Muitas vezes temos uma atitude igual à do mundo. Mas nós não somos o mundo. Nós somos a igreja. E nós precisamos viver como igreja. É difícil falar, às vezes, o teu coração. Pede ajuda. Confessa o teu coração. Em nome de Jesus. E vamos ficar alertos. Vamos viver uma vida santa. E vamos viver para Jesus. E por Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que essa palavra você possa meditar. Que você possa falar com outros irmãos. E que traga fruto. Para a minha vida e para a tua. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.